Olá, malta que gosta de acordar com o disparo do despertador. Já eu gosto de acordar com uma musiquinha suave. Ou com temas que dão aquela vontade de enfrentar o dia já com o peito aberto para os primeiros raios de sol. No podcast desta semana, estivemos novamente na conversa com o Jorge Buin, Sports Mental Coach na Hipnocoaching, que nos diz que a preparação mental para uma prova de sprint não tem nada a ver com a preparação mental para uma prova de fundo. Até porque, apesar de ambos começarem com o som deste DJ, um deles tem de reagir rápido ao disparo, e o outro só tem a de reagir. Mas, ainda mais, vamos perceber que muitas vezes o facto de não saber lidar muito bem com a pressão da prova já vem de coisas nossas do passado e que não nos tínhamos apercebido. Não estamos a falar nem de hipnose nem de regressão. E vamos também perceber que não se devem misturar profissões. Uma coisa é o treinador que nos faz o plano de treino. Outra coisa é o treinador que nos prepara mentalmente para as provas. E atenção, que cada prova deve ter a sua preparação mental específica. Até porque os obstáculos a enfrentar não serão os mesmos. Já sabem, podem encontrar o nosso podcast no Spotify e no Google Podcast. E atentem à conversa que o Pedro Justino Alves teve com o Jorge Buin. E espalhem este podcast pelos familiares e amigos. Aos inimigos, digam para ouvir o áudio do disparo em repeat. Que lhes sirva de despertador. Não façam isso. É uma péssima forma de acordar. Digam-lhes que têm aqui um wake-up call. Juntos, fazemos um mundo melhor.
Cada distância há um trabalho específico em termos mental ou basicamente dá para todas as distâncias? O trabalho é o mesmo, ao fim e ao cabo?
O trabalho é semelhante, não é o mesmo. E não é o mesmo porque as exigências da distância são diferentes e porque as pessoas são diferentes. Não é? Imaginemos, vou levar aqui um bocadinho aos extremos, estamos a trabalhar entre um maratonista e um sprinter. Okay? Aquilo que eu quero fazer com um sprinter é que ele esteja, que o foco dele seja o mais estreito possível e que ele só veja a pista dele. É a única coisa que me interessa. E que reaja rápido ao tiro de partida. Okay? A parte do maratonista, não. Não me interessa que ele saia a correr a 2 minutos ou qualquer coisa assim do género, né? Se ele tem 40 km pela frente. Portanto, aqui estamos a falar de exigências diferentes e de tipos de trabalho diferentes. Né?
No maratonista, por exemplo, qual é o principal foco que você, com a sua experiência, você tem trabalhado ao longo dos anos?
O que eu tenho trabalhado mais no que toca a maratonas é os atletas aprenderem a segmentar as provas, a dividir as provas em blocos, um bocadinho como falámos na questão das séries, nos treinos, estar focado numa série de cada vez, é focar-se em cada bloco. No caso das maratonas, eu gosto de dividir em blocos de 5 km, porque também normalmente coincido com os abastecimentos. E então é as pessoas focarem-se só e exclusivamente naquele bloco de 5 km. Mais nada. Okay? Que ritmos, como é que estão, como é que não estão, como é que se sentem, como é que não se sentem, se é para pôr gel se não é, se tem subidas se não tem, se é para acelerar se não é, tudo isso. Mas no maratonista acho que é importante porque normalmente não o fazem.
E esse é um dos principais erros?
É porque se focam demasiado à frente. Uhum. Né? Ou porque pensam nos muros, ou porque nunca fizeram os 40 km, às vezes em treino não fizeram os 40 km, será que vou conseguir, será que não vou conseguir? Portanto, começam a preocupar-se muito à frente, em vez de estarem no caminho, que é o mais importante, é estar ali no caminho.
Há uma máxima na corrida, no mundo da corrida, que é a maratona é 10% treino físico e 90% treino mental.
Sim.
Concorda com isso?
Concordo.
Totalmente?
Totalmente. Totalmente. Vamos ver as coisas nesta perspectiva. Uma cabeça sem pernas leva-te mais longe do que umas pernas sem cabeça. A maratona é uma prova muito longa. Por regra, para os corredores amadores, é uma prova longa. É uma prova que impõe respeito. Se a minha cabeça não estiver naquilo que eu estou a fazer, se eu não estiver bem focado, bem motivado, bem moralizado para aquilo que eu vou fazer, eu vou ter muitas dificuldades numa prova de quase 4 horas ou mais de 4 horas. O treino físico, eu já o fiz. Porque quando vou fazer uma maratona, normalmente não treino só um mês. Preparo-me durante 4, 5, 6 meses para a maratona. mentalmente, eu normalmente começo a pensar, eu, atleta comum, começo a pensar na maratona, sei lá, 15 dias antes, 3 semanas antes. É curto, é curto. Portanto, se eu estiver bem preparado mentalmente, eu vou fazê-la bem. Se eu não estiver, vou ter muita dificuldade.
Então, o treino mental é imprescindível para controlarmos as nossas emoções, né?
Eu acho que é a gestão das emoções, porque há nós vivemos muito nas sensações, é a palavra um bocadinho do momento no desporto, é as boas sensações e as más sensações, não é? O que quer que isto queira dizer? E a questão passa muito pela nossa gestão emocional durante o próprio percurso. Eu posso chegar aos 5 km, meter uma água, meter um gel e sentir-me enfartado. E de repente eu tenho más sensações. E ou eu percebo que aquilo daqui a 500 metros ou daqui a 1 km faz a digestão e vai-me passar, ou então vou ficar agarrado a esta má sensação. Portanto, isto tem muito a ver com a nossa gestão emocional. Ou torço um pé, ou não estou dentro do ritmo que queria estar, ou qualquer coisa que acontece que sai fora daquilo que eu idealizei, e eu ou fico nas más sensações, ou recorro à minha gestão emocional e então reequilibro-me. E isso tem muito a ver com a nossa preparação mental para a prova, sim.
Um atleta está mal preparado mentalmente. No dia da prova, pode anular por completo todo o trabalho que fez.
Sim, perfeitamente. Perfeitamente.
Isso é um ponto assente?
Esse é um ponto assente. Aliás, eu conheço vários exemplos de situações em que isso aconteceu.
Essa gestão mental então é fundamental, principalmente para provas
De
de
longa
grandes
distância,
distâncias, né?
sim.
É um trabalho. Então é um trabalho que muitas vezes é desvalorizado, então, ao fim e ao cabo.
Não digo que
Porque eu não
seja
vejo.
desvalorizado, eu
Ou então não
digo que
compreendido, pronto.
sim, é um bocadinho descurado, sim. Sim. Porque uma prova de longa distância pressupõe um esforço físico durante muito tempo, ok? Se eu não souber gerir esse esforço físico, se eu não souber gerir as minhas emoções, se eu não souber gerir a própria prova, né, as dificuldades que eu vou sentir, a minha prova vai acabar. Vai acabar, isto é, não vai correr bem, né? Posso até ter que abandonar essa prova. Porque há aqui uma linha que é: eu tenho este princípio, a dor faz parte, okay? Dor muscular faz parte, o sofrimento é uma escolha. Eu posso ir para uma prova fisicamente preparado e então vou ter só as dores musculares. Portanto, a dor eu sei que faz parte. Ou posso ir mal preparado e vou sofrer. Isso é uma escolha minha. Minha enquanto atleta. Portanto, se eu não for bem preparado, sim, dificilmente vou atingir os resultados que espero e que quero.
Mas, por exemplo, hoje é a opinião que eu tenho. No mundo da corrida, a cada vez o lado emocional é muito descurado. É mais o lado científico. Tem que correr o quilômetro a tal ritmo,
Sim.
tem que ver o abastecimento, eu tenho que fazer isto, aquilo. Esse lado emocional, essa gestão emocional,
Sim. Sim.
não é muito olhada pelos atletas.
Não. E quando olham normalmente na sua relação com o treinador. É o treinador, pelo menos a percepção que eu tenho em
Sim.
Portugal, é o treinador é que dá as dicas para como é que eles vão fazer a prova. O treinador é que os ajuda na parte motivacional, ou na moralização, ou na gestão da prova. É o treinador, é uma espécie de treinador faz tudo, não é? É a mesma coisa que eu, enquanto mental coach, desatar a fazer planos de treinos. Não é a minha praia, não é isso que eu tenho que fazer. Isso eu deixo para o treinador, isso é a parte dele. A minha parte é a parte emocional e a parte mental. Quando eu vou para um galho que não é o meu trabalho não vai ser tão positivo. Okay? E aqui é o mesmo princípio. Os atletas o que é que fazem? Recorrem aos treinadores, eu até percebo pela proximidade e pela influência que o treinador tem, recorrem aos treinadores para fazer essa preparação. Só que essa preparação não é tão boa como com um profissional habilitado para a matéria e para o tema. O que é que depois acontece? Acontece, ou podem acontecer situações, como nós vemos em vários atletas, que quando têm pressão para ter um resultado, não têm, porque falham. E depois, quando não tem a pressão para ter resultados, corre tudo bem. Okay? Andam aqui uma espécie numa uma montanha russa. Né? Não tenho pressão, tenho um bom resultado, depois vou para uma outra competição, a minha pressão aumenta porque o meu resultado anterior foi bom, chego ali e falho. Porque não consigo gerir emocionalmente.
Mas acredita que esse olhar humano, emocional, está cada vez mais a prevalecer ou, pelo contrário, está cada vez ficando mais afastado dos treinos das pessoas? É que, na minha opinião, cada vez está mais afastado.
Eu acho que...
Há sempre aquela coisa, tem que correr esse ritmo, tem que seguir isto. E esse lado humano, esse lado emocional, não é muito... Não é uma preocupação.
Eu acho que há aqui... há a parte científica, né? E com o evoluir dos programas de treinos e dos relógios XPTO que há por aí, começou-se a ligar muito a isso. Não é? Até na parte da nutrição, parece que tudo é medido, tens que pôr tanto, X calorias, X hidratos, X não sei o quê. E então houve aqui um exacerbar para a ciência e desleixou-se um bocadinho na parte emocional, efetivamente. Só que a parte emocional é uma necessidade que o ser humano tem. Nós precisamos dessa estabilidade emocional. Quando nós não estamos estáveis emocionalmente, nós não nos sentimos bem. Seja no desporto, seja noutra área qualquer da vida. Portanto, é uma necessidade nossa procurar essa estabilidade emocional. E chegamos aqui um bocadinho a um certo conflito, não é? Que é, andamos naquela pulsação, andamos naquele ritmo, mas depois falamos em boas e más sensações. Não é? Senti-me bem, não me senti bem. Depois falamos em moralização e em confiança, e nestes chavões todos, porque é essa parte humana que nos puxa. Nós precisamos de ir a este lado. Ok, a ciência é boa, é positiva, faz coisas boas e tem feito coisas muito boas pelo desempenho dos atletas, mas temos que ir buscar o resto. E isso é o nosso lado humano que diz, não, eu preciso daquilo, eu preciso desta estabilidade.
E assim terminamos o nosso podcast desta semana. O meu nome é Sérgio Diamantino, o podcast foi publicado pela Márcia Malvina e a entrevista feita pelo Pedro Justino Alves. E agora que sabem que a preparação mental pode ajudar a perceber coisas do passado, usem esse conhecimento para apanhar as pedras que encontram no caminho do futuro. É lá, filosofia no seu melhor. Não está mal. Não se esqueçam que o caminho faz-se caminhando. E, principalmente, não se esqueçam de beber. Quilómetros ao longo da semana.